História de Hanukkah. O milagre de Hanukkah. Nos mostra, mais uma vez, como que os caminhos de Hashem são. Nós não entendemos eles. Em algumas vezes, nós podemos ver algo, mas muitas vezes, daquelas coisas que parecem estranhas, daquelas coisas que parecem negativas, é de lá que sai a maior luz, o maior brilho. Imagina só, os Hashmonaim entram no templo, eles têm vontade de acender a menorá e não tem óleo. Não tem óleo e eles procuram e procuram e procuram e os olhos estão todos mexidos. Até que finalmente eles encontram um pote de óleo que está com o lacre do Kohen Gadol. Eles entendem que nesse daqui ninguém mexeu. Se ninguém mexeu, maravilha. Esse daqui está puro, nós podemos usar ele para acender as velas. Mas é um pote só. Dá para uma noite só. E disso sai o grande brilho, o milagre de Hanukkah, quando Hashem demonstra para o nosso povo o seu carinho, o amor que ele tem pelo povo. Afinal de contas, não precisava de milagres aqui. Mas o milagre vem mostrar o amor que Hashem tem pelo nosso povo. E aquele óleo que iria durar uma única noite, e pronto, vão acender aquela noite. E no dia seguinte, paciência, serviço a Deus. E se não tem, não tem. E acabou. Mas Hashem quis mostrar, não. Vocês querem me servir, vocês querem fazer algo positivo, então eu vou ajudar vocês a fazerem esse algo positivo. Então, do caminho da aparente escuridão e do momento onde parecia que não tem, ali Hashem mostrou e fez brilhar as velas por 8 dias, demonstrando o carinho que ele tem pelo nosso povo. E essa é uma das lições de Hanukkah para nós olharmos, enxergarmos como tudo Hashem faz pelo nosso bem, mesmo que nós não conseguimos perceber. Pode ter um momento que você vai sim perceber, pode ser que não perceba, mas é. Tem uma história muito bonita, que pode nos ilustrar isso muito bem. Um sujeito que mora em Bnei Brak chegou para sua esposa e falou: acho que está na hora de nós mudarmos de apartamento. Precisamos de um apartamento um pouquinho melhor. Na hora de mudar. A mulher disse: olha, de minha parte, eu não me incomodo. Tá bom aqui nesse apartamento. Se você acha que está na hora e que temos que mudar, então tudo bem. Eu não vou negar, eu mudo. Então ele virou para ela e disse: olha, vamos fazer o seguinte, estamos na dúvida se mudar, não mudar, vamos deixar isso nas mãos de Hashem. Se nós temos que mudar, vamos deixar um sinal. Se alguém aparecer querendo comprar o nosso apartamento, então é um sinal que é hora de vender. Eles terminaram de falar essas palavras, alguém bate na porta. Ele abre a porta, é o vizinho da frente. Diz para o vizinho: oh, pois não, o que está faltando? Precisa de farinha, açúcar, ovos, o que você precisa? Ele diz: não, eu precisava conversar com você. Tá bom, entra. Sentou. E o vizinho diz: queria saber se você estaria disposto a vender o seu apartamento para mim. Por quê? Vou te explicar. Diz o vizinho, os meus sogros estão já com mais idade. E vira e mexe, tem alguma coisa, tem que sair correndo, tem que ir lá ajudar. Então minha mulher queria que eles mudassem aqui para o apartamento do lado do nosso. Nós fazemos uma porta que vai de uma sala para outra já por dentro do apartamento. E assim a mulher pode fazer para eles todo dia, pode cozinhar, preparar comida para eles. Pode ajudar no que eles precisam. E fica mais tranquilo para nós. Bom, diz o dono do apartamento, ok. Quais são as condições? As condições são as seguintes. Você pode pedir uma avaliação do seu apartamento. Avaliação que mais cara, melhor proposta, você pode dar, eu vou pagar esse valor para o teu apartamento. Ainda vou te dar um extra de 200 mil, que fica para você casar seus filhos. E nós queremos o apartamento em 8 meses. Perfeito, o dono do apartamento ficou super satisfeito. Caiu do céu, literalmente. Ok, fechado. Fez a avaliação do apartamento, passou para eles e fecharam o negócio. Agora, o dono do apartamento precisa procurar um novo apartamento para se mudar. Diz a sua mulher, eu aceito mudar, mas tem que ser ou nessa rua, ou nessa rua, ou nessa rua. Deu 3 opções de ruas que ela quer morar. Então, vamos procurar. Pediu para os corretores verificarem e ficou para verificar. O tempo foi passando. Tem 8 meses, muito tempo. Foram deixando, foram enrolando. Passou 4 meses, 5 meses, 6 meses. 7 meses e ainda não acharam apartamento. Liga o vizinho. Diz, está tudo certo. Daqui um mês você está vagando, nós já vendemos o outro apartamento dos meus sogros e estamos com o dinheiro na mão, tudo direitinho para pagar, fazer, tudo direitinho. Sim, 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 lógico. Combinado é, daqui um mês, entrega o apartamento. Vai entregar como? Ele fica pensando, como que eu vou entregar o apartamento? Vou pro olho da rua, eu não tenho para onde mudar. Mas foi combinado. Ele agita mais os corretores. Mais 2 semanas se passam e nada, absolutamente nada. Ele está desesperado. Ele resolve que ele vai agora para a reza de Arvit. Mas não vai rezar Arvit. Ele vai rezar como se fosse Neilá. Vai rezar de verdade. Pedir para Deus, por favor. 2 semanas que vai ser. E ele então reza 40 minutos a reza de Arvit dele e pede para Deus, implora para Deus, por favor, eu preciso de um apartamento. Ele está saindo da sinagoga e tem mural, um anúncios, muito comum em Israel isso. Ele vê que tem um anúncio pequeno lá embaixo, está escrito, a venda, um apartamento, maravilhoso, um ótimo negócio, um ótimo preço e tal. E na rua tal, número tal. E embaixo tem os papeizinhos para você destacar com o número de telefone para ligar. Só que sobrou o último pedacinho só de papel. Último telefone. Ele arranca o telefone, põe no bolso. Perfeito, na rua que a mulher quer. Ele sai, está andando. No meio do caminho ele se encontra com um amigo. Esse amigo, quanto tempo não nos vemos... Faz tempo que nós não estudamos juntos. Vamos estudar alguma coisa junto? Tá bom. Então eles entram numa sinagoga que tem do lado. Estudam 30 minutos juntos. Saem. E ele então vai para casa todo feliz. Ele vai ligar agora para aquele telefone. Começa a procurar o papelzinho nos bolsos. Sumiu o papel. Não tá achando. De jeito nenhum. Chega em casa, fala para a mulher. Você não vai acreditar. Eu rezei como se fosse Neilá. Saí de lá. Tinha um bilhete, a venda, apartamento, na rua que você, uma das ruas que você pediu. peguei o último papelzinho, perdi. Não adianta voltar lá olhar, porque não tinha telefone lá. E o último papelzinho do telefone é o que estava no meu bolso e sumiu. O que, que a gente faz? Diz a mulher para ele: você falou o endereço, estava escrito lá o número do prédio. Por que você não vai até lá? E bate de apartamento em apartamento e pergunta quem que está vendendo o apartamento. Psh, ótima ideia, ele vai até lá. Bate na primeira porta. Abre o rabino. Pois não. Ele diz: desculpa incomodar, eu queria saber se o seu apartamento está à venda. O rabino disse: sim, como você sabe? Ele falou: eu vi um anúncio. Como anúncio? Eu acabei agora de decidir que eu vou vender. Como assim agora? Entra aqui. Ele entra. O rabino diz: há 20 minutos eu recebi uma proposta para ser Rosh Yeshiva na cidade de Ofakim, uma cidade longe de Bnei Brak. E eles me disseram que tem uma condição para eu ser Rosh Yeshiva. Eles não querem que eu fique viajando todo dia de lá para cá, de ônibus. É, vai atrasar, vai perder o ônibus. Não. Eles não querem esses problemas. Eles falam: se você aceita a proposta de ser Rosh Yeshiva, você precisa se mudar para Ofakim, perto da Yeshiva. Conversei com minha mulher e aceitamos. Nós mudamos para lá. Mas isso faz 20 minutos. Quanto você quer pelo apartamento? O rabino diz o valor. O valor é o valor que ele vai receber pelo apartamento dele, fora os 200 mil. Perfeito. Fechado o negócio. Mas um minuto, rabino. Quando que você vai vagar o apartamento? Me diz: vagar? Eu tenho 2 semanas para estar em Ofakim. Daqui 2 semanas eu estou saindo desse apartamento para ir para Ofakim. Para ser Rosh Yeshiva lá, vão começar as aulas. E o nosso amigo então fecha o negócio com o rabino. Ele vira para o rabino e diz: rabino, eu vi um anúncio de venda de um apartamento, assim, assim, que dizia lá na propaganda. E eu perdi o papelzinho com o telefone. E era nesse prédio. Diz o rabino: ah, sim, esse apartamento que você está falando, já faz 4 anos que venderam. Sei do que se trata. Essa propaganda está lá já há um tempão. Ficou. Mas o apartamento já foi vendido faz 4 anos. Virou o rabino para esse homem e falou: veja só que coisa incrível. Se você não tivesse perdido o teu papelzinho de telefone, você teria ligado para aquele telefone e eu dizer para você que ninguém está vendendo, que já foi vendido faz tempo. E você ia continuar sem apartamento. Isso que Deus fez, você perder o papelzinho, foi o que te motivou a vir até aqui e descobrir um apartamento que foi posto, entre aspas, à venda há 20 minutos e que vai vagar em 2 semanas exatamente o prazo que você precisa. Assim são as coisas. Nem sempre nós conseguimos enxergar, mas quando uma pessoa perde uma coisa, pode parecer que ele está perdendo, mas não, ele não está perdendo. Tem algum motivo muito bom para ele ter perdido aquilo. E depende só da nossa fé, da nossa confiança, em saber que tudo aquilo que Hashem faz, no fim das contas, é para o nosso bem.